Então, existe aí claramente uma mudança na postura, né, do ponto de vista de política orçamentária, da participação federal no ensino. O que vai requerer, conforme o Sérgio vai, meu colega vai explicar daqui a pouco, né, maiores, como se descentraliza, né, maior clareza na política pública, questão dos indicadores, a questão do acompanhamento. Então, esse afastamento, vamos dizer assim, da aplicação direta federal vai implicar um maior aperfeiçoamento nos mecanismos, né, de controle, de gestão da política educacional como um todo. Então, essa é uma vertente importante da intervenção federal no ensino. O ensino profissional apresentou em 2010 aumento de cerca de 50% em relação a 2009 e quase 230% no período 2006 e 2010. O aumento dos dispêndios nas modalidades ensino superior e profissionalizante deve-se ao esforço do governo para expandir e reestruturar ambas as redes. Os recursos aplicados no ensino médio de 2010 demonstram significativo aumento em relação a 2009, mais de 160%. De acordo com o MEC, esse incremento deveu-se à emenda parlamentar incluída no orçamento, com apoio daquele ministério. Então, esse é um quadro que mostra ali nas outras subfunções um certo equilíbrio, uma permanência ao longo do tempo, mas claramente a questão da aplicação no ensino básico tem aumentado pelo governo por meio de transferências, sem também diminuir o investimento no ensino superior. Nas contas, eu vou ressaltar aqui de novo, estão tratados ali uma questão importante, que é da equidade, e é visto ali que o ensino superior no Norte e Nordeste não tem aumentado a aplicação de recursos para diminuir essas desigualdades regionais, mas é um tópico que não faz parte aqui da comissão no momento. Esse outro quadro mostra, senhores, o limite de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o tribunal, nas contas, faz um acompanhamento, né, no caso da educação, da obrigatoriedade do mínimo educacional, né? Então, o limite mínimo constitucional de 18% da receita líquida de impostos referente ao financiamento público à manutenção e desenvolvimento de ensino. Então, o cálculo é o seguinte: receitas de impostos. As receitas totais alcançam 800 bilhões, quase 900 bilhões. As relativas a impostos, em 2009, foi 244 bilhões, em 2010, 280. Retira-se as transferências constitucionais compulsórias ou obrigatórias. Parte desses recursos que são transferidos também vão compor o Fundeb, né, por obrigação dos estados e municípios. A receita de impostos após transferências, 146 bilhões, 173 em 2010. As desvinculações de receitas também são extraídas. E receita líquida de impostos, então, 116, 159. A despesa com manutenção em 2009 foi 24 bilhões, em 2010, 30 bilhões. Então, apesar de ter diminuído em 2010 de 20,99 para 19,38, obedece o mínimo constitucional de 18%. Então, o que a gente conclui é que, de acordo com o caput do artigo 212 da Constituição Federal, que diz que a União aplicará anualmente nunca menos 18% aos estados e municípios, isso foi alcançado tanto em 2009 quanto em 2010. Talvez a política pública fundamental, né, que tenha surgido recentemente é a criação do Fundeb. Esse quadro mostra o que aconteceu em 2009 e 2010 com relação ao Fundeb. Entendendo um pouco esse quadro. Então, o Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional 53 de 2006, que alterou o artigo 60, tendo por objetivo garantir a universalização da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação. O prazo de vigência é de 14 anos, a partir de 2007. A complementação da União tem por objetivo garantir o alcance do valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Até 2009, os valores mínimos eram fixos, 2 bilhões em 2007, 3 bilhões em 2008 e 4,5 bilhões em 2009, e corrigidos monetariamente a cada ano. A partir de 2010, contudo, o valor da complementação passou a ser de, no mínimo, 10% dos recursos do fundo, o que resultou em aumento significativo de quase 57% no volume de recursos transferidos pela União a título de complementação em 2010, chegando a aproximadamente 7,9 bilhões. Então, se em 2009 foram aplicados 5 bilhões, em 2010, 7,9 pela obrigação de se alcançar 10% do recurso do fundo por meio de transferência de recursos federais. Comparando-se o volume de recursos distribuídos em 2009 e 2010, o maior aumento foi observado no estado do Pará, 34%, influenciado principalmente pela elevação de quase 60% dos valores recebidos a título de complementação da União, que é aquele valor por aluno mínimo. Os valores direcionados do Fundeb no âmbito do DF contemplam apenas os valores resultantes das transferências condicionais, em razão de não disponibilização do registro de mais valores do CIAF. Mas aí são detalhes do gráfico. O que importa dizer é que realmente o Fundeb tem sido uma importante contribuição federal, né, na constituição do fundo. E isso para alguns estados tem sido mais significativo que para outros. Então, nenhum estado recebeu menos que 8%, mas alguns receberam até 34% de complementação, de aumento. Bem, em termos gerais, senhores, essa é a, vamos dizer assim, que trata o relatório. Eu vou depois passar cópia para os senhores, né, deixar uma cópia aqui do relatório das contas de governo, tem outros detalhes, outras análises. E agora eu passaria a palavra para o Sérgio, se o senador, para continuar a apresentação.
Agradecemos a manifestação e as informações prestadas pelo Dr. Marcelo Barros Gomes e concedemos a palavra por até 15 minutos ao Dr. Sérgio Ricardo de Mendonça Salustiano.
Bom, continuando a apresentação, abordaremos agora algumas decisões do Tribunal de maior relevância em relação à função educação, prolatadas nos últimos anos, especificamente a partir de 2008 até 2010, né? E selecionamos decisões que têm um caráter mais abrangente, mais de caráter mais sistemático, de avaliação de programas, de políticas, de operacionalização de projetos e programas. Não obstante, o TCU tenha uma quantidade enorme de trabalhos nessa área da educação, porém de caráter mais específico, mais de um foco bem mais estreito. Bom, com esse objetivo de direcionar a atuação do tribunal para áreas de maior relevância na área da educação, em 2008 foi feito um levantamento com o objetivo de fazer um diagnóstico da função da educação, mas um diagnóstico com o propósito de direcionar e definir as áreas de maior interesse para serem fiscalizadas e avaliadas pelo tribunal. Desse trabalho, que é um trabalho bastante interessante, bastante detalhado, foram definidas as áreas, a atuação do FNDE como um grande repassador de recursos, responsável na época por 58% dos recursos empenhados na função de educação, no plano de desenvolvimento da educação, no relacionamento das fundações de apoio com as universidades federais, no financiamento estudantil, né, ProUni, FIES, e na educação de jovens adultos, com foco no ProJovem. Pode passar, por favor. Bom, quanto ao trabalho realizado na FNDE, ele teve um caráter de conformidade e se subdividiu em duas vertentes. A primeira, de fazer fiscalizações na execução pelo pelo ente beneficiário do recurso. No caso, se definiu os municípios, que foram feitas fiscalizações em 22 municípios. E, por outro lado, fizemos também uma auditoria no FNDE para avaliar os controles exercidos pelo órgão sobre esses recursos transferidos automaticamente ou por meio de transferências voluntárias. Os principais achados em relação à execução lá na ponta pelos beneficiários, no caso dessa auditoria, se restringiu aos municípios, em relação a procedimentos licitatórios e contratação, deixa claro que essas são as constatações mais recorrentes, né, verificadas nas auditorias. Não quer dizer que elas foram observadas em todas, mas foram as que chamaram mais atenção e aconteceram o maior número de vezes, né? Não utilização da modalidade pregão, conluio entre licitantes, causando restrição à competitividade e licitação forjada, contratação e aquisição com preços acima dos praticados de mercado. Pode passar, por favor. Em relação à execução do objeto, pagamentos antecipados ou em desacordo com o plano de trabalho ou contrato, inexecução ou execução parcial do objeto pactuado, ausência de análise das prestações de contas das escolas pela Prefeitura e divergência entre a análise da prestação de contas da escola e a informação prestada ao FNDE. E inexistência, algumas vezes, na escola do bem adquirido. Em relação à movimentação dos recursos e prestações de contas, movimentação de recursos na conta bancária específica do convênio ou do programa, indícios de fraude nos pagamentos ou nos documentos comprobatórios, ocorrência de saques sem comprovação de despesa, ausência de identificação do convênio, programa nas notas fiscais, que é uma exigência dos normativos, justamente para dar mais transparência e garantia, né, estabelecer o nexo entre aquele documento fiscal e o convênio, ausência de realização de despesas não permitidas em finalidade diversa ou fora da vigência do convênio e também realização de despesas em finalidade diversa da do programa ou não permitida em seus normativos. Vou passar, por favor. Em relação, também foi avaliado nessas auditorias de execução o controle social exercido especialmente pelos conselhos, né? Os conselhos de acompanhamento do Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar. Os membros do conselho não são atuantes ou sem legitimidade ou representatividade. Muitas vezes, esses membros de conselhos têm vínculos com a administração local, ou seja, não têm a isenção necessária, não há um treinamento suficiente para a atuação deles e, além disso, é uma grande participação de convênios ou aditivos na ausência ou a revelia de pareceres técnicos jurídicos ou com base em análises pro forma, ou seja, análises padrão que realmente não tem conteúdo e apenas cumpre uma função burocrática. Inexistência de análises detalhadas do custo do objeto conveniado. Também é um problema bastante recorrente. E foram feitas algumas determinações por meio desse acordo 2576-2009 em relação ao controle que deve ser exercido pelo FNDE. O estabelecimento de pré-requisitos para assinatura de convênios, o que considerou que é bastante frágil. Análises individualizadas e fundamentadas de documentos constantes nos processos de convênios, ou seja, não fazer análises superficiais nem apenas de caráter meramente formal ou burocrático. aprovação da prestação de contas somente quando sanadas as irregularidades, ou seja, não aprovar a prestação de contas com pendências de caráter de irregularidade, fazer mais visitas in loco, ou seja, exercer mais efetivamente, com mais eficiência, a fiscalização lá junto ao município, junto ao Estado, junto à entidade. Estabelecer metas de redução de estoque de processos de prestação de contas, porque a prestação de contas, junto com as fiscalizações in loco, né, e junto com o controle social, forma o tripé da atuação de controle do FNDE. E o que se verifica é que, embora haja essas prestações de contas, já com, vamos dizer, prestações de contas, embora superficiais, mas, mesmo assim, essas prestações de contas, há uma demora muito grande, é um acúmulo muito grande de prestações de contas, sem análise, o que torna intempestivo o controle, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, torna inefetivo esse controle. Integração ao SICOMV da execução de recursos repassados. A maior parte dos recursos repassados pelo FNDE é via transferência automática, e essas transferências automáticas, ao contrário das transferências via convênio, não estavam integradas ao SICOMV. Pode passar. Bom, passando para uma outra auditoria feita no Plano de Desenvolvimento da Educação. Essa auditoria já teve um foco nas transferências voluntárias a estados e municípios, né? Essas transferências também são, se não todas, a maior parte, operacionalizadas pela FNDE. Alguns achados que foram verificados: crescimento destoante do Índice de Desenvolvimento da Educação, IDEB, entre os anos de 2005 e 2007. Quer dizer, se verificou indícios de manipulação de informações, uma vez que o IDEB ele é estabelecido a partir de dados das avaliações nacionais, né, quanto de taxas de aprovação. E verificou-se que alguns municípios, embora tivessem resultados ínfimos na evolução da sua avaliação nos exames nacionais, apresentavam taxas bastante significativas de aumento de aprovação dos alunos, o que demonstrava um descompasso entre esses dois dados. Inexistência de critérios para distribuição de recursos financeiros entre os diversos entes atendidos com transferências voluntárias, embora o programa tenha critérios de elegibilidade com base na nota do IDEB, né, no índice do IDEB, o que se nota na execução é que não se adotam critérios claros para a priorização e a destinação dos recursos dentro desse universo de municípios abrangidos pelo programa. Falta de convergência entre a execução orçamentária e a execução financeira de maior parte das metas. Esse é um reflexo da questão do contingenciamento orçamentário financeiro, quer dizer, repasse de recursos financeiros no final do ano, grande volume de empenhos executados ao final do ano e, consequentemente, grande volume de restos a pagar, o que origina essa grande divergência entre execução orçamentária e execução financeira.